Verdade? For filho. Então, irmãos, para nós, o primeiro passo na nossa vida é saber quem nós somos. Quem nós somos. A semana passada nós vimos, através do Adilson, que nós somos filhos e não somos filhos adotivos. Que a tradução ali não condiz com a realidade. Sim, nós somos filhos legítimos. Nós somos passados a posição ou condição de filhos. É diferente. Deus não passou num orfanato para pegar cada um de nós, não. Ele morreu, né? Jesus morreu para que nós pudéssemos, nossos pecados fossem perdoados, nós tivéssemos acesso a Deus como filhos legítimos. E é do Criador do universo, irmãos. Desse Deus que nós cantamos aí, ó, né? Do Deus onipotente, que antes que houvesse qualquer coisa, ele era. Ele é e há de vir. Né, irmãos? Nós somos filhos desse Deus. Ó, Senhor Jesus. E é mediante o quê? Mediante a fé. Olha que palavrinha pequenininha. Fé. Mas que faz toda a diferença na nossa vida. A fé faz toda a diferença na nossa vida. Né? A fé, irmãos, é a certeza das coisas que não se veem. Sabe, nós não podemos se basear naquilo que a gente vê. É naquilo que a gente não vê. O João mesmo falou, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Mas ele sabe que ele está agradando a Deus, invocando o nome do Senhor. E com certeza, metabolicamente, ele está sendo transformado também. Cada célula está sendo mudada. Porque é o Deus Criador do universo que está agindo. Senhor Jesus. Então nós podemos começar com a nossa mente barrar Deus. Senhor Jesus. Né? E ele, esse Deus onipotente, Criador do universo, está lá no terceiro céu, está aqui conosco nessa reunião, sentado em alguma cadeira, está dentro de cada um de nós. Amém. Está no nosso espírito. Amém. Esse órgão que nós podemos tocar o Senhor. Senhor Jesus, né? Nós temos que dar muito valor a esse espírito sobremodo excelente que está dentro de nós. Irmãos, e como a fé chegou até cada um de nós? Vamos ler Romanos. Gostaria de ler Romanos, capítulo 10, versículo 17, com os irmãos. E assim, a fé vem pela pregação. Um dia, alguém pregou o evangelho para nós. Vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Também pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, um dia nós ouvimos a palavra de Cristo, ele abriu o nosso coração, não foi capacidade nossa, nós vimos, é dom de Deus, e nós recebemos a palavra. E essa palavra entrou para dentro de cada um de nós. Por isso que é importante a pregação do evangelho. Como foi pregado a nós pregarmos também as pessoas que não conhecem o Senhor. Nós vimos aquele filme lá de ontem, irmãos, aquele impactante. Aquilo lá não é para nós ficarmos com medo. É para nós sabermos que nós podemos diminuir aquela quantidade de pessoas ali. Sabe? Diminuir. Através do quê? Da palavra de Cristo. Senhor Jesus. Um dia a palavra, né, de Cristo chegou aos nossos ouvidos. E esse ciclo da palavra não pode terminar na nossa vida. Um ciclo contínuo. Né? A transformação, ela tem que ser contínua. Né? Todos nós necessitamos das palavras de Cristo todos os dias. Por isso que os irmãos falam que é tão importante ler a Bíblia. E não é ler a Bíblia de maneira qualquer. É ler a Bíblia comendo da palavra realmente. Para que essa palavra faça diferença dentro de cada um de nós. Senhor Jesus. Né? E as palavras de Cristo, ela vai fazer o quê? Desenvolver a nossa fé. A nossa fé vai crescer e vai desenvolver. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a fé do Abraão, ela não era ainda no começo tão grande. Né? Senhor Jesus. E hoje nós desfrutamos né, do Senhor como nosso Salvador, né, nós estávamos perdidos, sabemos disso, não tínhamos nenhuma condição, mas Hebreus nos fala o seguinte, Hebreus 11, os versículos, Hebreus 11, deixa eu ver aqui, Hebreus 9, 22, Senhor Jesus, nos diz o seguinte, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. A lei de Moisés era, né, o sangue era purificado, dado por Moisés, a lei de Deus, e se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, se o Senhor não tivesse derramado o seu sangue por cada um de nós, nós não teríamos condição nenhuma de estarmos aqui hoje, como nós estivemos e desfrutamos dessa reunião maravilhosa. Porque o Senhor derramou o seu sangue uma só vez por cada um de nós. Senhor Jesus, por quê? Porque Deus, ele é rico em misericórdia. Ele foi rico em misericórdia, né? E essa misericórdia fez com que ele desse o seu único filho, filho unigênito, para que nós nos tornássemos filhos, né? Todos nós aqui, filhos de Deus. Porque o único filho de Deus, né, morreu por cada um de nós, né? Hoje nós temos acesso a essa salvação todos os dias por meio do Espírito de Cristo que está dentro de cada um de nós. Nós recebemos o Espírito do Filho que clama Abba, Pai. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele foi um homem, nós sabemos disso, nós já vimos várias vezes, um homem que foi tentado à nossa semelhança em tudo, tudo que nós imaginarmos de tentação que nós sofremos hoje, o Senhor foi tentado. Foi tentado na sua carne, foi tentado em sua alma e tentado também no Espírito. A nossa semelhança. Senhor Jesus, ele não pecou. Ele foi sem pecado. Ele venceu como homem. E na sua carne, ele condenou o pecado. Nós cantamos que liberdade maravilhosa. Nós tínhamos os grilhões do pecado, irmãos. Nós estávamos presos pelo pecado. E o Senhor, ele rompeu os nossos grilhões que nos prendem a esse mundo perverso hoje. Ó, Senhor Jesus, nós estamos livres. E esse Espírito, irmãos, esse Espírito, ele supre tudo o que nós necessitamos. Mas existe um requisito. Aquela palavra pequenininha que eu falei para os irmãos, ela é pequenininha, mas ela faz toda a diferença. Que nós lemos hoje já, né? Senhor Jesus, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós somos justificados pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Irmãos, nós somos abençoados, Senhor Jesus, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, o primeiro crente que creu em Deus. E que hoje é possível termos muitos crentes como nós, que cremos na palavra. Nós sabemos que crente não é uma religião, crente é crer. Nós cremos na palavra do Senhor. Ó, Senhor Jesus! Ó, Jesus querido, e Deus, ele fez uma promessa, irmãos, e ele vai cumprir. Deus, ele não é de fazer promessa e não cumprir. Ele é o Deus, nós já vimos, Criador do Universo. Em Gálatas 3,16, gostaria de ler com os irmãos. Senhor Jesus, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não aos muitos descendentes, ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo, aleluia, e nós somos descendentes também agora, porque a promessa foi feita ao descendente que era Cristo. E através de Cristo nós podemos ter acesso à bênção prometida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso e nós não temos como imaginar o que Deus tem feito na nossa vida. Em Cristo nós somos benditos. Somos benditos. E essa promessa, irmãos, não foi feita por intermédio de lei. Gálatas 3,17 diz o seguinte: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. A promessa foi feita por meio de fé, lá em Abraão, não por lei. E essa promessa, por meio de fé, nós chegamos até ela, não por mandamento nenhum de lei. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. E Deus, ele fez muitas promessas, inclusive para Abraão. Deus, ele fez a promessa da terra para Abraão. Em Gênesis, capítulo 13, versículos 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Nós sabemos, irmãos, que aquela terra física que Deus prometeu ali para Abraão, Abraão não pegou e levantou uma mansão. Não é verdade? O que que Abraão fez? Ele viveu em tendas sempre. E peregrinou por aquela terra, né, como se fosse estranho. Por quê? Porque Abraão enxergou mais longe, irmãos. Nós temos que enxergar mais longe também. Senhor Jesus, Abraão, ele almejava uma pátria celestial. Né? Ele ficou habitando em tendas, nômade, mudando de lugar. Não tinha uma residência fixa ali naquela terra. E da mesma maneira, nós temos que almejar, enxergar além do que vemos. Pela fé, Abraão, ele peregrinou na terra prometida como se fosse terra alheia. Irmãos, como eu orei nessa manhã, nós estamos aqui sim, vivemos nesse mundo. Temos que viver. O Senhor conta conosco, na atualidade, como a igreja de Cristo nessa terra. Então, as coisas desse mundo tenebroso que nós vivemos não podem nos enganar. Não podem embaçar a nossa visão. A nossa herança não é dessa terra. Não é dessa terra. Tudo bem, o Senhor dá as coisas, as outras coisas, dá enquanto a gente dorme, irmão. Quando nós estamos dormindo, ele dá essas outras coisas aí. Sabe? Esses outros bens. Porque se o teu coração não está naquilo, o Senhor te dá. Agora, se o Senhor sabe que o teu coração vai estar naquilo, você não vai ganhar. Porque ele quer o teu coração. Ele quer o meu coração também. Agora, se o nosso coração não está nessas coisas, nós ganhamos enquanto nós dormimos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículos 8 a 16, eu queria ler com os irmãos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, aleluia, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós sabemos que essa cidade é a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Amém. Senhor Jesus, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Poder, porque ela já jovem era estéril. E ela foi mãe muito velha. Senhor Jesus, não obstante o evangelho, o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, nós vamos falar um pouquinho mais disso, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé. Eles tinham fé e eles morreram na fé. Sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa palavra tem que ganhar o meu coração e o teu coração essa manhã, irmãos. Senhor Jesus, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Então, se nós saímos dessa terra, de repente, a gente vai querer voltar para essa terra. Mas agora, aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha de nós. Amém. Senhor Jesus, de ser chamado o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Porquanto lhes preparou uma cidade. Senhor Jesus. Irmãos, vamos continuar nossa vida. Nós vamos continuar nossa vida a cada dia mais, dependendo do Senhor. Dependendo do Senhor e pedindo para o Senhor, Senhor, me dá essa visão. Eu quero ter essa visão que Abraão teve, que Moisés teve. É o mesmo Deus, irmãos. Mudou as pessoas. Mas o mesmo Deus, que é imutável. Senhor Jesus. E nós vamos ver, irmãos, que para isso, Deus ele não precisa da nossa ajuda. Muitas vezes nós queremos ajudar a Deus. Você não dá aquela ajudinha para algum problema que você esteja passando. Senhor Jesus, Deus fez uma promessa para cada um de nós. Nós somos, vamos ser conformados a Cristo. Nós vamos ser conformados a Cristo. A única coisa que nós precisamos é deixar Deus trabalhar. Senhor Jesus, porque é Ele que trabalha. Senhor Jesus, Ele não precisa da nossa capacidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Por quê? Por que nós precisamos saber que Deus não precisa da nossa capacidade, da nossa ajuda? Porque Abraão tentou ajudar Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deus havia prometido aquela posteridade para Abraão, igual a areia do mar, se ele pudesse contar, igual as estrelas do céu. Só que não vinha. Não vinha, Deus tem o tempo dele. Nós temos o tempo nosso. Hã? Aí, em 16:2, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Sarai aqui ainda, Sara. Então nós sabemos, irmãos. Ele tomou Agar, ela concebeu um filho, Ismael. Né? Antes Abraão achou que o herdeiro era Eliezer Damasceno. Deus falou para ele que não era, falou que ia sair dele. Aí aqui, junto com a esposa, eles vão dar uma ajudinha para Deus. Pô, falou que vai sair de mim, Abraão. Não necessariamente vai sair de você, Sara. Essa ideia sua é boa. Vamos ajudar Deus aí. Vamos dar uma descendência para ele. Através da Agar. Gostei da sua ideia, bacana. 13 anos de distância de Deus. 13 anos sem falar com Deus. Senhor Jesus, por essa pequena ajudinha. Deus não precisa da nossa ajuda não, irmãos. Sabe? Eu não sei qual que é o problema, qual que é a sua meta. Tá? É só você entregar na mão dele. E você confiar que ele vai fazer. Ele falou que ele ia fazer. Senhor Jesus. Olha o 16. Era Abraão, né, de 86 anos. Quando Agar lhe deu à luz Ismael. É normal a gente ver um homem de 86 anos ser pai? Umas raras exceções ainda acontece, mas ele já estava com 86 anos, achando que não ia acontecer, ajudando Deus, dali 13 anos de distância com o Senhor. Ó, Senhor Jesus, aos 99 anos, irmãos, aos 99 anos, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, apareceu para Abraão e falou assim: anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Todo-Poderoso. O El Shaddai, irmãos. Senhor Jesus. Irmãos, Deus não é Deus de lógica. Aqui, se você analisar com sua mente, não tem lógica nenhuma. Deus não é de lógica. A matemática de Deus é diferente. 2 e 2 não é 4. Esquece a sua lógica. Eu tenho que esquecer a minha lógica. Quando o Senhor mandou os espias espiarem a terra, 10 agiram com lógica. Viram gigantes e falaram: oh, vão morrer todo mundo. E 2 agiram pela fé. 2, Caleb e Josué, agiram pela fé. A lógica, irmãos, limita Deus. A minha lógica limita Deus. Eu fico pensando como que Deus vai fazer ou deixar de fazer e o que eu tenho que fazer para ajudar Ele a resolver aquele problema. Deus não precisa, irmãos. Ele é o Criador do Universo, Ele é o El Shaddai. Aquele problema que você está pensando agora, entrega na mão do Senhor com fé e Ele vai resolver. Só entrega e descansa. Abraão não soube descansar. Podia ter falado para Sara: não, Sara, calma, o Senhor falou que vai me dar uma descendência. Ele é o Todo-Poderoso. Calma aí, espera aí. Vamos esperar. Não vamos fazer desse jeito, não. Essa ideia sua não vou anuir. Mas ele anuiu. Senhor Jesus, irmãos, tudo o que você pensar, como eu falei, de problema para resolver, entrega na mão do Senhor. E Ele vai resolver. Inclusive de nós sermos herdeiros. Porque a fé não é sua também, não é minha. Vocês sabiam disso, irmão? Nem a fé é nossa. A fé é de Cristo. E onde está Cristo? Dentro de mim e dentro de você. Então eu tenho que tocar na fé de Cristo, que torna possível todas as coisas. Inclusive a nossa transformação. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, vamos valorizar, Senhor, esse Espírito que está dentro de cada um de nós. Esse Espírito é o Espírito da promessa. E Ele está dentro de cada um de nós. E nós vamos alcançar essa promessa por meio da fé em Cristo e por meio da fé de Cristo. Vamos deixar o Senhor trabalhar em cada um de nós, para nos tornar herdeiros maduros. Senhor Jesus. Encerro por aqui a mensagem de hoje. Eu gostaria de cantar com os irmãos: sou o que sou. Amém? Jesus é o Senhor.